Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de junho, já está no ar. A partir de agora, caro ouvinte, você vai ficar bem informado aqui no JMD e também participar, porque afinal de contas o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e depois desse recesso, super recesso junino, eu e o Marcos Bezerra, e daqui a pouco o Coutinho Neto também vai estar aqui no ar, estamos de volta para deixar você bem informado. Não é isso, Marcos Bezerra? Boa tarde para você.
É isso aí, Kátia Gomes, boa tarde para você, ótima terça-feira, para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você e, claro, a sua participação sempre importante. Através do nosso WhatsApp 988-29-1029, já pode ir enviando a sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas colocações, observações, reclamações aqui no Jornal do Meio Dia. E também o Coutinho Neto chega já já, hein, Kátia?
Já já, exatamente, com muitas informações do setor policial. Olha, Marcos Bezerra, ontem, né, para quem está ligando o rádio é agora e estava meio por fora, a gente explica aqui. Aniversário, foi aniversário da Gabriela FM, 29 anos aí de história, isso, de sintonia. E nesses 29 anos, o Marcos Bezerra sabe muito bem falar aí da Gabriela FM, porque ele está aqui nesse mesmo período. Estou errada?
Verdade. É. Desde a inauguração, eu lembro, né, subindo essa pequena ladeira aí, né? Aquela festa aqui, o churrasco. E a Gabriela sempre, né, fez diferente, mostrou ser diferente, assumiu a ponta, né, da radiodifusão aqui em Ilhéus e região. E continua até hoje, hein, Kátia?
Exatamente.
Graças aos nossos ouvintes e apoiadores.
É, graças aos nossos ouvintes que gostam muito da programação da Gabi, estão sempre sintonizados em todo o sul da Bahia e outras regiões. É, agradecer também, não só os nossos ouvintes, mas nossos anunciantes, parceiros, né?
Isso.
Que cada mês, cada vez procuram mais aí, em cada mês procuram mais a Gabriela FM. São grandes, olha, nós temos realmente grandes parceiros, não são simples anunciantes, não.
Uhum.
São grandes parceiros, pessoas que fazem questão de participar das ações, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
E a gente agradece muito a todos os nossos parceiros aí, anunciantes. E eu, 29 anos da Gabriela FM, Marcos Bezerra e Renatinho Bad Boy estão aqui. Eu sou uma novata, eu só tenho 4 anos. 4 anos de Jornal do Meio-Dia, 4 anos que eu estou aqui. Eu agradeço também a direção, né, toda a direção, ao Rodrigo Júnior, ao Renatinho, por ter me convidado para a Gabriela FM, né, o Marcos Bezerra, que desde o início do programa está, né, aqui comigo, passou um tempo fora por questões particulares, que esse homem é muito ocupado. Mas está de volta, graças a Deus. E, assim, eu agradeço aos colegas, né, pela sintonia, pelas ações que a gente realiza juntos aqui. Ontem mesmo foi muito legal.
Isso.
Muito legal. Né? O Renato estava contando para mim hoje que tinha gente achando que toda aquela música ao vivo das bandas era tudo aqui na rádio. Não.
Tudo presencial, né?
É, tudo direto de cada estúdio aí da banda, né? E, é claro, fazendo o possível para deixar quem estava em casa acompanhando super animado. Principalmente quem estava em Ilhéus, porque ontem foi feriado em Ilhéus, muita gente estava curtindo de casa,
uhum,
né, Marcos?
Isso.
Por falar em Ilhéus, parabenizar novamente, né, o município de Ilhéus, 487 anos de história. Para comemorar 100% precisa de muita coisa, né? Deixa a desejar ainda. Mas a gente parabeniza o povo de Ilhéus.
A nossa linda cidade.
Ah, é? As belezas naturais de Ilhéus, que são muitas. Que cidade encantadora, maravilhosa, apaixonante. Eu amo Ilhéus. Desde criança, porque eu frequento Ilhéus desde criança, né?
É a cidade natal, né?
É, a cidade natal de Marcos Bezerra. E claro, a gente faz com muito carinho as ações voltadas principalmente para Ilhéus, mas o objetivo da Gabriela FM é sempre levar o entretenimento, a boa informação, tudo com muita qualidade para o ouvinte, onde quer que ele esteja.
E a gente não quer ver a nossa cidade, bela cidade, maltratada.
De jeito nenhum.
Nem os munícipes feitos de besta.
Exato, por isso que a gente está aqui para dar voz e vez aos nossos queridos ouvintes. Pois é, então depois do recesso, Jornal do Meio-Dia, Tinino volta aqui ao ar, essa semana, segunda a quinta. Sexta-feira tem feriado de novo, minha
de
gente.
De terça a quinta.
De terça a quinta. Sexta tem feriado de novo. Obrigada, Renatinho, pela folga que eu já estou avisando que vai ter. Mas, enfim, vocês entendem, né? A gente que trabalha com informação, a gente respira informação o dia todo. Às vezes à noite, né? Marca uma galera, procura a gente.
Sim, sim.
Então a gente merece essas folguinhas. Então, minha gente, Jornal do Meio-Dia, de 29 de junho, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. É, vestibular online, usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil. Em até 10 vezes sem juros. Mandar um abraço especial para o pessoal de toda a rede UniFTC, de todo o Shopping Jequitibá e também das lojas Supermoda. Obrigada pelo carinho, pela parceria, hein? Um abraço especial para cada um de vocês. São 12 horas e 16 minutinhos, 12 e 16. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Três ilhas terão vacinação em massa nesta quinta-feira. Eu explico, para você que não entendeu nada. Então, lá em Salvador, na nossa capital baiana, né, a gente sabe que tem muitas ilhas ali, fazem parte do município. É, aí, nessas três ilhas, em três ilhas ali do entorno, vai rolar essa vacinação em massa. E vai ser com a vacina da Janssen, que é de dose única. Porque eles querem fazer um teste, né? Porque quanto mais você vacina, como já tem municípios brasileiros, né, Marcos?
Sim.
É, Paulínia, se não me engano, em São Paulo e outras que fizeram a vacinação em massa e reduziu bruscamente o número de infectados e principalmente de mortos, né?
É verdade.
Então, Salvador vai fazer esse teste aí e que eu imagino que vai ser de muito sucesso.
Jornal Dia de Teresina. No Piauí, 25 mil comerciários aguardam vacina contra a Covid-19.
Jornal Meio Norte de Teresina. Secretário comemora a caçada a Lázaro. Morte após 20 dias. Hoje ainda vamos falar sobre o assunto.
Jornal O Estado do Maranhão de São Luís. Covid mata quase 1.000 em um mês no estado.
Jornal Diário de Pernambuco. Pernambuco vacinou 31% da população com a primeira dose da vacina contra a Covid.
Jornal do Comércio de Pernambuco, caso não morre com Lázaro.
Diário do Nordeste, Ceará, estoque de vacinas perto do fim no estado.
Tribuna do Norte de Natal, Ministério Público dá poderes a governo para enfrentar crise hídrica.
Jornal O Dia do Rio, veja como se inscrever para mais de 3 mil chances de trabalho. Olha só, corre então no Google, vai lá no Jornal O Dia do Rio, faz essa pesquisa, porque pode te interessar, hein?
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, Lázaro está morto, mas caçada ainda não acabou.
Pois é, a gente vai trazer essas informações para você entender, né, essas manchetes aí, porque a polícia está fazendo investigações ainda, tá?
É, deve ter mais lazarentos, né?
Só capaz. Jornal Tempo, de BH, Belo Horizonte, perseguição. Morte de Lázaro não encerra cerco a organização criminosa. Olha só, Marcos.
É, zero hora do Rio Grande do Sul. Vacinação ajuda a reduzir internações e derruba em 50% o percentual de idosos com Covid em UTIs.
Correio do Povo do Rio Grande do Sul. Mais de 50% da população gaúcha com mais de 18 anos já está vacinada. Olha só. Mais de 50%. Isso é muito bom, hein, Marcos Bezerra?
É verdade. O estado de São Paulo, com risco de apagão, agência quer dobrar taxa sobre energia.
Jornal Valor Econômico de São Paulo, Congresso discute reduzir tributação de dividendos. Vamos ter novidade já, então, sobre isso.
Hein? Jornal A Tribuna do Espírito Santo, com risco de apagão, empresas pedem volta do horário de verão.
Pois é. Agora, Marcos, eu vou só corrigir aqui uma das manchetes do jornal. Foi em relação...
Tem dúvida também, né?
Aí eu vou trazer a informação agora aqui do Tribuna...
Acho que é medida provisória.
Tribuna do Norte de Natal, que fala que MP dá poderes ao governo para enfrentar a crise hídrica. Perdão, Marcos, era para eu ter te avisado. É uma medida provisória, okay, tá, gente? Que dá poderes excepcionais para o enfrentamento da crise hídrica ao ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que inclusive ontem fez um pronunciamento em rede nacional, né? Uhum. Falando sobre essa crise hídrica no nosso país. E a versão final, então, dessa medida provisória, ela sofreu várias mudanças em relação à primeira proposta e, após a repercussão negativa, o governo decidiu retirar o termo racionalização compulsória do texto. E aí, o trecho abria a possibilidade de o governo implementar um racionamento de energia. E não há mais nenhuma menção ao programa de racionamento, tá, gente? Que é corte compulsório no consumo de energia. Então, tenha calma, cuidado com essas fake news aí, inclusive da grande mídia, que adora exagerar e distorcer, né? A gente tá vendo isso todos os dias. Bem, acabamos de divulgar as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Caso você queira enviar mensagem aí para o WhatsApp 98829-1029 com sua denúncia, sua reclamação, mensagem escrita, tá bom? Caso queira ligar, falar conosco ao vivo, daqui a pouco a gente libera aí essa participação por telefone e você vai ligar 3675-2000, lembrando que o DDD é 73, tá? Bem, antes de começar aqui, Marcos Bezerra, divulgando esses boletins da Covid... eu preciso comentar sobre um assunto, né? Ontem, aniversário de Ilhéus, 487 anos de história. Quantos anos de emancipação política? Você sabe melhor do que eu.
140 já.
Nossa, 140, né? Pois é, e é um município tão lindo, cheio de belezas naturais, que merece ser mais bem tratada. E não é novidade para ninguém que, pelo segundo... o atual prefeito, seu Mário Alexandre, que inclusive foi reeleito, né? E agora muita gente demonstra arrependimento, porém tarde demais. A gente esperava que ontem ele fosse fazer grandes inaugurações, grandes, né, de grandes obras. Principalmente a inauguração do hospital materno-infantil, né? Esperada aí por muita gente.
Antigo Hospital Regional da Conquista.
Que vale ressaltar que é uma obra do senhor governador do estado, Rui Costa. A gente tem que dar a César o que é de César. E aí, muitas pessoas comentando em grupos de WhatsApp, sites, blogs, né? Essa decepção de não acontecer a inauguração do Hospital Materno Infantil no dia do aniversário de Ilhéus. E aí, Marcos, eu estava lendo esse post aqui do jornalista Maurício Maron. Que é um jornalista que eu tenho muito apreço, sim, e respeito. E eu parabenizo o Maurício pelo comentário. E eu vou ler aqui porque eu não vou deixar os nossos ouvintes na curiosidade, obviamente. Ele diz: desculpa ao governador Rui Costa por tamanha descortesia. Ilhéus te pede desculpas. O senhor constrói uma maternidade de ponta. A prefeitura de Ilhéus, né, no caso, anuncia como dela e sequer lembra de veicular... e vincular a marca do governo, do estado, que entrou com o projeto e o dinheiro. Aí você vê isso nos outdoors que estão por aí, né? Outdoor bonito, hospital materno infantil, e só tem a marca da prefeitura de Ilhéus. Nossa. Sequer a prefeitura de Ilhéus lembrou de veicular, né? E vincular, obviamente, a marca do governo do estado, porque todo mundo sabe. Quem construiu o projeto, a ideia, tudo é do governador Rui Costa. Né? Parabéns para ele, porque Ilhéus merece essa maternidade. É muito importante uma maternidade, um hospital materno infantil em Ilhéus.
É verba pública do governo do estado.
Exatamente. E eu soube também, Marcos Bezerra, olha, Maurício, tem que pedir desculpa mesmo, porque eu soube que a gente tem que pedir desculpa mesmo, porque eu soube que o governador Rui Costa está muito chateado. Chateado, porque, Marcos, ele está chateado porque, obviamente, ele queria que fosse inaugurado ontem, né, esse hospital, tanto que adiantou as obras, né, eu ouvi isso de diversas pessoas ligadas ao governo. E aí ele está chateado porque o prefeito Marão atrasou a parte dos contratos e licitações. Parabéns, hein, Marão? Para não dizer o contrário para você. Rapaz, que negócio complicado é esse, meu amigo? Que coisa difícil. Primeiro, como dizem uns amigos aqui de Ilhéus, porque vai gostar de pongar em obra do governo do estado assim lá longe, né? Não é ninguém que gosta, não. É Marão. Que adora pongar na obra do governo do estado. Falava que a ponte era da prefeitura, a duplicação é a prefeitura, tudo obra do governo do estado. Ele só tem obra do governo do estado. E aí ele quer pongar, porque quem ponga é ele, né? Ninguém não. E agora, uma maternidade tão hospital, tão importante como esse, o governo correu para construir, agilizou, para inaugurar no dia do aniversário de 487 de Ilhéus, 487 anos de história de Ilhéus, e aí não inaugura. Por quê? Porque a prefeitura não faz a parte dela.
Parte mais difícil, né? Desmontar, né, um velho hospital, fazer projeto, colocar verba e construir. Tá aí tudo pronto, né?
Agilizar, né?
Os equipamentos.
Exato, agiliza tudo. E nada, menino. Qual é o problema? Qual é a dificuldade, meu filho? Explica pra nós, o povo quer saber. Porque eu vou te contar, viu, meu amigo? É difícil aceitar e entender isso aí. É muito complicado. E o governador tá retado e certo. Porque no lugar dele, meu amigo, eu ia puxar a orelha mesmo. E ainda ia avisar o povo, ó, eu fiz minha parte, viu? E o Rui ainda tá sendo discreto. Mas o Maurício Marão deixou bem claro aqui, né? Ele pedindo desculpa ao governador. E eu também aproveito em nome de muitos que estavam comentando nas redes sociais, que realmente, né, é um absurdo isso, o governo faz a parte, o governo do estado faz a parte, constrói, a prefeitura, como sempre, ponga na obra, ainda bota o aldó dizendo que é obra da prefeitura. Ó, me deixe. Lá ele, é coisa que eu vejo aqui, viu?
Um abraço ao Maurício Marão, de grande experiência jornalista, por essa observação.
Né? Verdade, Maurício Marão é retado, viu? Um abraço, Maurício, para você. Bem, são 12 horas e 28 minutos, agilizar aqui com o boletim da Covid, o boletim de Ilhéus. Temos os dados aqui vindos da CESAB, diz que o novo coronavírus já matou em Ilhéus 521 moradores. Olha só, são 521 mortes em Ilhéus, viu, Marcos? Conforme o boletim epidemiológico divulgado no domingo, dia 27.
Muita gente.
Pela CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado. Já o levantamento mais recente da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, publicado no sábado, dia 26, aponta 514 óbitos. Até o momento, 19.210 pessoas tiveram, né, Covid em Ilhéus e 18.509 estão recuperados. Ilhéus tem 187 casos ativos comprovados, tá bom? O SUS mantém em Ilhéus 81 leitos de UTI Covid, distribuído em hospitais aqui da cidade, 61 estão ocupados, sendo que 27 são pacientes de Ilhéus, tá? E aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, né, Marcos? Que tem ocupação de 100%, é isso mesmo, de leitos de UTI Covid?
Itabuna atingiu ontem, dia 28, a triste marca de 573 mortes causadas pelo novo coronavírus. Desse total, 4 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados no boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados mostram também que todos os 49 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, inclusive as vagas destinadas aos pacientes pediátricos, estão ocupados com moradores de Itabuna e outros municípios baianos. Além disso, há 38 pacientes internados em leitos clínicos. As vagas disponíveis nesse tipo de leito eram 18 até o início da noite. De acordo com o boletim epidemiológico, Itabuna registrou desde o início da pandemia, no ano passado até hoje, 32.651 casos do novo coronavírus. Desse total, 158 foram registrados entre domingo e esta segunda-feira. O município do sul da Bahia contabiliza 519 casos ativos, pessoas se recuperando da doença.
Pois é, os números da Covid-19 em Itabuna, né, Marcos, chamam a atenção.
É verdade.
Olha, são 12h30, rapidinho, deixa eu trazer uma informação aqui antes de ir para o intervalo comercial. É, os ministros da cidadania, né, João Roma, e também o ministro do turismo, o Gilson Machado, além do secretário especial de cultura, o Mário Frias, visitam hoje, né, os municípios de Uruçuca, né, e também Ilhéus. E no caso aí do município de Uruçuca, né, vamos trazer aqui a informação, esses ministros, né, essas três pessoas, elas vão ser recebidas por um deputado, né, e também por uma suplente de deputada, ambos aí do PL, e o objetivo da visita é estudar caminhos para fortalecer o turismo na região, tá? Então, inclusive, vai conhecer aí uma fazenda, né, os ministros e o secretário vão conhecer uma das belezas naturais de Uruçuca, também a centenária fazenda Independência, que fica localizada na Estrada do Chocolate, ambiente propício, né, para o turismo rural, e que está precisando ser mais valorizado e receber investimentos. O governo do estado da Bahia esqueceu daquilo ali, né? Infelizmente. Eu espero que o Ministério do Turismo, né, traga aí boas novas, bons investimentos, tá? Inclusive, a dona da fazenda, a Kátia Bacelar, adianta que a vinda dos ministros ao sul do estado é para chamar a atenção para o potencial do turismo local. Além da tão reconhecida beleza das praias, a Kátia disse em entrevista que a apresentar a cacauicultura, zona rural, com estradas igualmente belíssimas e apropriadas para trilhas e esportes radicais. Uma verba, viu, Marcos, de 25 milhões está sendo viabilizada e será destinada para o turismo de Ilhéus. Novos pleitos serão apresentados aos ministros e mais verbas federais virão para alavancar a economia do sul da Bahia, disse aí a dona da fazenda Independência em Uruçuca. Observando que prefeitos do sul e do extremo sul baiano receberão os representantes do governo federal. Ele vai fazer uma reunião, né, com prefeitos do sul e extremo sul. E aí, quando tivermos mais detalhes, informações sobre isso, a gente fala sobre o assunto. São 12 horas e 32 minutinhos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, mais informações, inclusive com o nosso repórter Coutinho Neto. E claro, vamos abrir a participação para o ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Nós vamos acionar, viu, a Cauana, por gentileza, o nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje. Enquanto isso, o Marcos vai trazer uma informação que é um alerta aí da Marinha, tá? É um alerta de ciclone em alto mar no sul da Bahia, com previsão de ventos de 33 km por hora. Então, a Marinha do Brasil emitiu ontem um alerta aí, não é isso, Marcos?
Isso, Kátia. Foi emitido esse alerta ontem pela Marinha para a passagem de um ciclone subtropical em alto mar, que pode provocar ventos de até 33 km por hora entre quarta-feira amanhã e quinta, dia 1º, próximo à cidade de Caravelas, no extremo sul da Bahia. Os ventos fortes formados em alto mar, trazidos pelo fenômeno, atingem também regiões mais ao sul do estado, chegando a formar ondas de até 4 metros nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O órgão destacou que, por conta da passagem do ciclone, os navegadores devem se manter alertas e pediu que façam ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio. No entanto, de acordo com o Itaci Diniz, chefe do 4º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, em IMET, Bahia e Sergipe, o ciclone não chega a atingir a região da orla ou a parte continental da cidade. Ainda segundo ele, o fenômeno não é incomum, mas ocorre geralmente em alto mar.
Pois é, lembrando que a Marinha do Brasil alerta também para a ressaca no mar agitada em Ilhéus e informa que mantém todos os avisos de mau tempo disponíveis em uma plataforma no site do órgão, tá bom? É só entrar lá. Bem, vamos falar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto traz as primeiras informações agora do setor policial, muitas notícias para nós. Coutinho Neto, boa tarde para você, bom retorno ao Jornal do Meio-Dia.
Saudades, Kátia, do Jornal do Meio-Dia, saudades da Gabriela FM, saudades de vocês, muito boa tarde, ótima terça-feira. Boa tarde, Marcos, também saudades de você, meu amigo.
Valeu. Boa tarde, Coutinho, estamos aí de novo, de volta.
Graças a Deus, Marcos, depois de tanta folga, muito trabalho essa semana, e também quero parabenizar a nossa Gabriela FM pelo aniversário ontem, realmente uma marca registrada na comunicação brasileira, representando Ilhéus para todo mundo, a nossa Gabriela FM 102,9, aniversariante da semana, aniversariante do mês, o nosso abraço à diretoria, na pessoa de Valderico Júnior, de toda a equipe da administração desta emissora, aos colegas, locutores, repórteres, enfim, todos aqueles que também vestem a camisa da Gabriela, a turma da segurança, a turma da limpeza, todos nós, uma família de igual, sem hierarquia, e obviamente uma família muito feliz vestindo a camisa da 102,9. Notícias de polícia, viatura retornando a ser acionada aqui na 102,9 com muitas informações do setor policial. Acompanhe tudo a partir de agora aqui no JMB. Em Itabuna, um homem tombou em confronto com a polícia. Ele foi identificado como Ivo Oliveira Nascimento. Ele morreu após trocar tiros com a polícia no bairro Novo Horizonte. Este caso aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira. A história foi a seguinte: os policiais militares deram voz de prisão a um grupo que estava em atitude suspeita. Os bandidos, então, decidiram fugir em direção para o matagal. Porém, Ivo foi atingido na resposta policial, foi socorrido até o hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Ivo era também acusado de homicídio, tráfico de drogas e assaltos lá em Itabuna. De homicídio aconteceu em Itabuna, principalmente neste último final de semana, domingo. É no Santo Inês, Sandro Souza Santos, de 28 anos de idade, ele foi atingido por um tiro na perna. Ele estava em uma festa quando foi baleado por dois indivíduos que estavam de moto. A outra ocorrência, no bairro de Fátima, o casal Cirlei de Santos Souza, 36 anos, e Reginaldo Pereira dos Santos, 38, foi esfaqueado, sendo que eles estavam na porta da sua própria residência. No São Caetano, um jovem levou várias pauladas na cabeça. O agressor seria um morador de rua que provavelmente queria roubar a vítima. A delegacia de homicídios vai investigar todos esses atentados. Olha, um casal morreu na noite do último domingo em um acidente automobilístico muito grave envolvendo uma motocicleta e uma carreta perto da cidade de Camacan, na BR-101. As vítimas, Célia Andrade, de 46 anos, e seu marido, Antônio, mais conhecido por Jacaré, ambos naturais de Camacan. O casal retornava de um culto evangélico e, nesse retorno, colidiu a motocicleta com a carreta. As vítimas morreram no local. Um crime de homicídio violento foi registrado em nossa grande região, no município de Itambé. Juscelane Silva Moraes, vulgo Torão, 38 anos de idade, foi assassinado a tiros e a pedradas. O corpo foi encontrado em um terreno situado em uma invasão. As investigações estão a cargo da Polícia Civil daquela localidade. Também aconteceu em nossa região um homicídio em Santa Luzia, aqui bem próximo. Este fato aconteceu no dia de ontem. Segundo informações da polícia, Lucas Silva Santos, de 26 anos de idade, foi morto a tiros na porta da própria casa por quatro homens que, depois do crime, fugiram por uma mata. O corpo ainda foi socorrido pela equipe médica e levado para a Fundação Hospitalar de Camacan, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Daqui a pouquinho retornaremos aqui no JMD com novas notícias de polícia. criminoso armado. Ele morreu em confronto com a polícia militar. Você vai saber essa história daqui a pouco a bordo da sua viatura da 102,9 aqui no JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada. Até daqui a pouquinho. Eu vou puxar a sua orelha, viu? Ao vivo, porque ontem você deu 1-0 e não veio aqui na Gabi. Comer um bolinho, pelo menos, né? Tomar aquele café da manhã especial que teve aqui do filé do milho, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Fica pra próxima. Veja, Coutinho Neto. Daqui a pouco ele tá de volta, viu, gente? É, são 12 horas e 46 minutos. 12h46. O Marcos já está separando ali. Enquanto ele separa algumas mensagens de WhatsApp dos nossos ouvintes, eu vou dar uma passada no noticiário estadual, trazendo informações aí já para os nossos ouvintes, porque olha só, o governo do estado publicou hoje decreto que proíbe venda de bebidas alcoólicas em toda a Bahia das 6 horas da noite de quinta, dia 1º, até às 5 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 5 de julho, exceto nas regiões de saúde que tiveram até 75% de ocupação dos leitos de UTI Covid durante os 5 dias consecutivos. E o decreto também estabelece toque de recolher das 10 às 5 da manhã, a partir de terça hoje, né? Com validade até 8 de julho, tá? E a circulação das lanchinhas, aí vai em relação aos horários, né? De 10h30 até 5 da manhã de terça. As unidades de ensino públicas e particulares podem manter atividades de forma semipresencial. Para que isso ocorra, é necessário que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid esteja abaixo de 75%. Olha, os eventos e atividades que envolvam aglomeração de pessoas continuam proibidos em todo o território da Bahia, independente do número de participantes, ainda que previamente autorizados. Seguem suspensos shows, festas públicas ou privadas e afins, além de atividades esportivas amadoras em todos os municípios baianos até 8 de julho. Lembrando que em relação a essa questão da bebida alcoólica e toque de recolher, em Ilhéus, toque de recolher é de 11 da noite às 5 da manhã, e a venda de bebida alcoólica eu acredito que aqui não deve ser suspenso. Caso seja, obviamente, a prefeitura também deve informar, né, Marcos? Porque geralmente a prefeitura baixa o decreto liberando, né? Porque a taxa de ocupação de UTI aqui, geralmente, não está passando de 80%, né? De 75%, 80%.
E tem decreto do governo do estado proibindo a venda de bebidas alcoólicas já para o feriado da Independência da Bahia.
É, isso que eu falei agora, começa na quinta, às 18 horas, 6 da noite, e vai até segunda, 5 da manhã, em todo o estado. Porém, deixa claro que, exceto nas regiões de saúde que tiveram até 75% de ocupação. Então, Ilhéus geralmente está ficando, né, nesse... Nessa exceção, né? Caso surja alguma novidade, certamente na quinta-feira, até quinta, né? A gente fala para vocês.
Itabuna já está aí dentro, né? Desse decreto.
É, 100%, né? A situação lá está bem delicada, tá? 12 horas e 48 minutos, Marcos vai divulgar mensagens dos nossos ouvintes. E claro, caro ouvinte, pode ligar, tá? 36752000.
Mandar um alô primeiro é a Maria Eduarda, irmã de Lincoln, está completando mais um aninho de vida hoje, 20 aninhos. Parabéns, Maria Eduarda. Beijão, muitos anos
já?
De vida.
Já? É. Jesus, eu tô ficando velha. Maria Eduarda, meu amor, minha priminha, parabéns pra você, felicidades, lindeza, muitos anos de vida e saúde. Menina do céu, quando fala as idades desses primos, Jesus, me assusta, tô ficando velha. 20 aninhos, mentira, eu também sou nova.
Manda um alô, manda um alô, Cátia, tá novíssima. Alô pra quem tá acompanhando pela fanpage aí, o João Esteves, né, mandando boa tarde, o programa tá 10. O Edilson França também, estou aqui ouvindo, ligado, um abraço. A Maria Conceição, uma do Boa Tarde.
Obrigada,
Gerisnaldo galera. Dantas também está ligado. A Graça Bonfim, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos, estou ligada no jornal. Estamos desprezados, a estrada do Couto, né, até o Rio do Engenho, está uma miséria, né? Obrigado.
Nossa Senhora. Um abraço aqui, o coração para vocês que estão nos assistindo pela fanpage do Facebook. Obrigada. E a reclamação que ela fez aí da estrada, né? Os ouvintes já ligaram aqui várias vezes para reclamar, né? Para vocês terem noção de quanto é real isso aí, né? Infelizmente, a estrada tá muito ruim. E o povo sofrendo, né? Lá no Rio de Engenho. Ouvinte na linha, boa tarde. Quem fala de onde? Ah, que pena. Liga de novo, tá? Pode
Pelo
ligar.
Nosso WhatsApp, Kátia Marcos, boa tarde. Gostaria de falar com vocês que estou muito feliz em receber a primeira dose da vacina Pfizer ontem em Ilhéus.
Que massa.
Ilhéus fez aniversário e eu que ganhei o presente.
Que delícia, que legal, né? Ontem eu vim também num telejornal aí com a moça que fez aniversário ontem também, junto com a Ilhéus, e ela estava muito feliz que ganhou também a primeira dose da Pfizer. Ah, meu filho, lá em casa tem gente soltando fogos, né, Tiago? Tiago tá na felicidade só. Um beijo para ele. Mandar um abraço também para Tiagão da Supermoda, Ilhéus, no xará do meu Tiago. Ligadinho também aqui no Jornal do Meio Dia.
A Daniele do São José, Ilhéus. Boa tarde, meus lindos. Manda alô para mim, Daniele, e para meu amor Kiko, caminhoneiro, que estamos em São Paulo, Arujá, ouvindo a Rádio Gabriela FM pelo aplicativo de rádios, Rádios Net, né? Um abraço, então, Daniele e o esposo lá em São Paulo, acompanhando o Jornal do Meio Dia.
Obrigada. Um abraço para você.
É, a nossa ouvinte Neuzinha de Ilhéus. Marão não faz nada pela nossa cidade, está subindo na escala do Rui, né? Uma prima de Marão já, temos que botar o impeachment do Marão, ela diz, fora Uia? Marão.
Vixe Maria, ai, povo agora fala fácil de impeachment, né? Calma, gente, impeachment, é impeachment, tem que ter crime de responsabilidade fiscal, né? E outras coisinhas. Ai, ai. Mandar um beijo para minha amiga Lil Luar, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, Lil? Um beijo para você. Pois é, minha amiga, é isso aí. Temos outro ouvinte na linha, Marcos? Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde.
Boa?
Primeiramente, parabenizar a Gabriela, que veio da série dela ontem.
Obrigada, quem fala?
A todos vocês aí, pela notícia que sempre vocês trazem aí.
Como?
Obrigado. Quem tá falando?
É Elton.
Elton.
Do Abatapera.
Pronto. Valeu, Elton. Muito obrigada pela audiência. Obrigada pelas mensagens aí, pela felicitação, né? E continue sintonizado na Gabi, que é pelo ouvinte, né, que a gente tá aqui.
É certo. Ô, Kátia. Sim. Eu quero fazer aí uma denúncia.
Sim.
Já vem há mais de 4 anos lá do Abatapera, só que ontem os moradores, eu acho que reuniram aqui em cima, eles não estão reformando a ladeira, que isso é uma vergonha para o prefeito. Então o pessoal hoje fazendo um pedacinho, acho que a gente vai pagar no condomínio aqui, né, esse trabalho, porque o nosso prefeito Marão, eu acho que ele não faz parte dessa direita, não. Porque tudo agora é em Rui, né? Tudo é no pobre do Rui. Eu acho que Rui que vai ser eleito, vai ser prefeito da Ilhéus agora, porque do jeito que o Marão está indo aí, tá difícil, vamos trabalhar com o Marão.
É a ladeira que dá acesso ao Tapera, Avenida Itabuna?
Isso. O ônibus tem tempo de virar. Quando o ônibus passa, acho que não tá passando nenhum ônibus mais. O ônibus pode subir para não cair na casa do pessoal.
Ô amigo, são 4 anos de Jornal no Meio Dia no Ar e são 4 anos vocês falando, fazendo essa reclamação.
4 anos falando.
Ou seja, 4 anos e nada da prefeitura fazer a recuperação da ladeira da Tapera.
Isso é uma vergonha.
Pois é, né?
Toda a nossa cidade.
Difícil.
Aí ele mostra aquelas fotos bonitas da ponte que não foi ele que fez, mostra da Praia do Sul. Tudo que o governo que faz, e cadê a obra dele? O prefeito sem obra não é nada. Eu vou esperar daqui a 4 anos ele vir atrás de votos de novo.
Pois é, ele
Ele com a equipe dele, com aquele gurita e tal, vem atrás de voto aqui em cima da Tapera aqui pedir voto.
Vem aí pedir voto ano que vem para candidata aí dele, né, a deputada, e depois para o prefeito dele.
É.
Pois é. Você vai oferecer café aí na sua casa? Como é?
Oi?
Você vai oferecer café? Porque é assim que eles fazem. Batem na porta, vem tomar café com você.
Cafezinho, pega na mão. Mas até beijar você, se for... Quer até beijar você, se for possível, na hora.
É coisa, hein, Elton?
É, mas é assim mesmo. Mas vamos esquecer isso aí. Mais uma vez, parabenizar vocês aí pelo trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando vocês aí, dando força.
Amém.
E coragem pra você falar tudo que tem na nossa cidade que precisa. Que se não fosse... O programa da Gabriela, a gente tava pior ainda a situação, viu?
Tá bom, meu filho. Conte conosco, um abraço.
Abraço. Valeu.
Obrigada, Elton. Elton tá bem chateado, não é pra menos, né, Marcos?
Que espera.
Não é? 4 anos aí o pessoal denunciando aqui essa questão da ladeira aí da Tapera. E até hoje, nada da prefeitura recuperar, é coisa. Mais mensagens?
Tem, boa tarde, Kátia, Marcos. Sou Flávia, né, vizinha de vocês aqui no banco. Gostaria que vocês mandassem os parabéns para meu primo Paulo, da churrascaria Recanto Nosso Lazer, e Marcele, que estão completando, mais uma primavera. Obrigado, uma ótima tarde para todos aí da Gabi.
Flávia, um beijo para você. Flávia é nossa ouvinte querida, mora aqui perto. E parabenizar os aniversariantes Marcela, O Marcelo.
Marcelo, Marceli e Paulo.
E Paulo. O Marcelo, Marcelo e Paulo ali da churrascaria aqui no Banco da Vitória. Parabéns! É feliz aniversário para vocês. Mais mensagem, ouvintes?
Tem. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Ontem estive cedo para tentar tomar a vacina contra a Covid no drive-thru do Pontal. Quando estávamos perto de chegar para ser imunizados, acabou a vacina. Muita incompetência desse povo que está à frente da vacinação aqui em Ilhéus. Revoltante. Sem falar na falta de educação de uma funcionária que estava atendendo na Cruzada do Bem pelo Bem. Vamos pedir informações sobre com a mesma, né? E a sua postura inadequada, deu de costas para a gente, respondeu grosseiramente. Acabou muito triste isso, né? O Fernando José está reclamando. Aquela organização que a gente sempre cobra, né? Se tem uma quantidade limitada de doses, por que não distribuir senhas para as pessoas não ficarem esperando, perdendo tempo nas filas?
Marcos, foram 1.600 doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas ontem, né? Entre os drive-thru do Pontal, drive-thru da Soares Lopes, paróquia São João Batista no Pontal e também lá na Cruzada do Bem para o Bem. E realmente, né, 1.600 doses acabam rápido, então quem chegou bem cedo conseguiu se vacinar. Então, eu acho que a partir de um certo horário, tipo 7 da manhã ou 6, não sei, podia distribuir essas senhas e aí quem chegou por último falou, não tem mais senha, então não tem mais dose.
Libera a pessoa da fila.
Exatamente, né, enfim. Mas devem chegar mais vacinas, porque o Ministério da Saúde, vale ressaltar, envia para o Estado distribuir para os municípios, tá? Mandar um abraço para a Titi aqui do Banco da Vitória. Ele enviou uma mensagem para a gente, dizendo que está ligadinho na Melhor, que é a Gabriela FM, que quer parabenizar, né? Esta conceituada empresa de comunicação, parabenizo a todos os profissionais, especialmente o líder Valderico Júnior, por manter a Gabriela FM aqui no Banco da Vitória e assim valorizar o nosso bairro, diz o Titi do Banco da Vitória. Um abraço para todos de Banco da Vitória e também para você, Titi. Banco da Vitória é nosso bairro querido.
Isso. Kátia, boa tarde. Sou Drica. Venho aqui reclamar da estrada da Lagoa Encantada, que está péssima. Já sofremos com a falta de ônibus. Queremos o último horário de ônibus para aqui. Só tem dois horários e ainda vem super lotados. Por favor, nos ajude.
Lagoa Encantada?
Sim.
Né? O pessoal de lá sempre reclama mesmo dessa questão aí dos ônibus, da estrada ruim. Amigos, quem pode resolver isso aí é a prefeitura de Ilhéus, né? Tem que cobrar aí do senhor prefeito, né? Cobrar mesmo, de verdade, porque difícil, viu, meu amigo? A situação aqui é complicada.
O Kleber da Barra diz, Marcos, Cátia, parece que está acontecendo um tapa-buracos na rodovia Ilhéus-Uruçuca.
Aleluia.
Aleluia.
Então é o Estado fazendo aí, tá? Lembrando que... tem que avisar, né? Que é o governo do Estado. Porque daqui a pouco o prefeito de Ilhéus vai dizer que é ele que tá fazendo tapa-buraco, meu amigo. Porque quem punga na obra do governo é ele, não é ninguém, não. Ó, me deixa. O Marcos, são 12 horas e 58 minutos. Vamos aqui de informação sobre a vacina Janssen, tá? É que o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, anunciou hoje nas redes sociais, hoje pela manhã, que as próximas remessas da vacina Janssen, que serão enviadas pelo Ministério da Saúde, que vão chegar essa semana, serão distribuídas entre todas as cidades baianas. Olha que maravilha! Os lotes anteriores tinham sido enviados apenas a Salvador e municípios da região metropolitana e Recôncavo baiano, tá? E de acordo com Fábio Vilas Boas, a decisão de distribuir a vacina entre todo o estado foi tomada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, que é a CIB. Essa reunião aconteceu hoje. Ele disse lá no post, né? Boa notícia, aprovamos hoje na CIB a distribuição das vacinas Covid-19 da Janssen para todos os 417 municípios da Bahia já a partir das próximas remessas. A primeira remessa de vacinas da Janssen chegou à Bahia na última quinta, dia 24, quando foram enviadas pouco mais de 92 mil doses. E aí elas foram distribuídas, né? Ficaram em Salvador, Recôncavo Baiano, região metropolitana. E eu me recordo que o prefeito de Salvador, Bruno Reis, ainda divulgou na rede social que 45 mil doses que ficaram na capital baiana, né, iam ser aplicadas em moradores de rua, também aí, né, já saiu a informação que vão aplicar nos moradores das ilhas, né, ali ao redor de Salvador, que fazem parte do município da capital baiana. E lembrando que a vacina da Janssen, ela é dose única, né? É uma vacina da Johnson & Johnson, que é muito bem aceita aí, né, Marcos? Em diversos países, né?
Isso.
E dose única facilita, porque o Brasil recebeu 3 milhões de doses. Então, são 3 milhões de pessoas vacinadas. Claro, se não perderem algumas doses, né? Porque acontecem, às vezes, uns vacilos aí, perdem, né? Na hora da aplicação, na hora de tirar, né? Então, tem que ter todo um cuidado, porque hoje qualquer dose é preciosa.
E não fica a obrigação da pessoa retornar para a segunda, muitos esquecem ou não vão.
É, que infelizmente muita gente até hoje não foi, né? Tomar a segunda dose, seja da Coronavac, seja da de Oxford. Então, gente, tem que tomar, viu? Se você tomou Coronavac, vacina de Oxford ou Pfizer, tem que voltar depois para tomar a segunda dose. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto, ele que já foi vacinado, mas a primeira dose também, né? Em breve, acho que é a segunda, ele que vai dizer. O nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações do setor policial. Mais informações, né, Coutinho?
Com certeza, Kátia. Mais informações, sim, segunda dose agendada para o dia 2 de agosto. Espero encontrar também na data que está prevista. Mas vamos lá, então, circulando com a nossa viatura agora por todo o sul, extremo sul, Recôncavo, Baiano e também em nossa grande Bahia. A Polícia Militar em Belmonte acabou enfrentando um homem que morreu em confronto. Um criminoso morreu em confronto com a Polícia Militar de Belmonte no final da tarde de ontem, segunda-feira. O fato aconteceu quando uma guarnição que estava de serviço fazia rondas e se deparou com um grupo de 5 homens armados que atirou contra os policiais militares. Os suspeitos, durante a troca de tiro, tomaram rota de fuga em uma área de matagal. Já os policiais militares seguiram os criminosos e, no final do confronto, foi encontrado um caído ao chão. Um homem, identificado pelo nome de Tiago Batista dos Santos, de 21 anos de idade, conhecido por Tiaguinho. O criminoso ainda foi socorrido para o Hospital Municipal de Belmonte, mas não resistiu aos ferimentos. Tiaguinho tinha passagens pela polícia por homicídio e envolvimento com tráfico de drogas lá no sul da Bahia. Em Arraiá da Ajuda, Kelly Maria Lima Leal, de 21 anos de idade, ela foi presa após matar um homem com uma facada no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. O crime aconteceu na madrugada de ontem, segunda-feira, e teve como vítima Ananias Jesus Santos, de 59 anos de idade. A acusada foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio. Em Ibirataia, a Polícia Civil, lá de Ibirataia, apreendeu em flagrante um adolescente de 17 anos de idade, acusado de tentar matar um homem a golpes de machado, após a vítima registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil sobre um furto ocorrido em sua residência. O menor é apontado como autor do ato infracional. De acordo com as informações divulgadas pela delegada Alessandra Pimentel, delegada da cidade, ela disse que foi informada que o adolescente estava com o machado em mãos e que tentava atingir o denunciante. Triplo homicídio aconteceu em Camaçari, hein? 3 homens foram executados e encontrados mortos com disparos de arma de fogo próximo ao centro de abastecimento de Camaçari, que fica no distrito de Barra do Pojuca, na região metropolitana de Salvador. Este caso aconteceu na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Civil, as vítimas são Erivaldo de Jesus Santos, 41 anos de idade, Cristiano Ferreira da Cruz Almeida, 20 anos, e Wilson de Jesus Santos, de apenas 18 anos de idade. De acordo com as informações, cerca de 12 homens desembarcaram de 3 veículos e efetuaram dezenas de disparos de arma de fogo em direção aos bares daquela localidade. O alvo da ação criminosa seria Cristiano, que era investigado por envolvimento com tráfico de drogas. As outras vítimas não tinham passagem, foi o que disse a Polícia Civil. Olha, no centro-norte do estado, em Pindobaçu, um jovem identificado como Andrei de Oliveira Santos, de 23 anos de idade, era morador da rua Antônio Palmeira, e de acordo com as informações da polícia, ele foi espancado a pauladas até a morte. A Polícia Técnica de Senhor do Bonfim fez a remoção do corpo para a sede do BPT da Nona Corpim para os procedimentos de praxe. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação deste crime bárbaro no município do centro-norte baiano de Pindobaçu. Retornaremos amanhã aqui na sua viatura da 102,9 com novas notícias de polícia no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá? Pelas informações. Você retorna na edição de amanhã, quarta-feira, junto conosco, com mais informações para os nossos ouvintes. Bem, 1h05. Vamos, antes de ir direto aqui para o Noticiário Nacional, deixa eu lembrar a ganhadora de ontem, tá? No dia do aniversário da Gabela FM. Ontem nós sorteamos muitos prêmios, né, Marcos?
Isso.
Muitos presentes aí. E a Supermoda Ilhéus, agradecer novamente ao Thiago, né? Liberou um vale-compras no valor de R$100 e foi sorteado ontem durante a programação para os nossos ouvintes. A ganhadora, cadê? Foi a Beatriz Nascimento Santana. E aproveito para avisar a Beatriz Nascimento Santana que ela pode ir hoje ou amanhã, são dois dias úteis, viu, Beatriz? Corre lá. Na Supermoda, na Marquês de Paranaguá. Leva o seu RG para você fazer aí a retirada dos seus presentes. Beatriz Nascimento Santana, vá à Supermoda da Marquês de Paranaguá com o seu RG, tá bom? Bem, 1h06, tem alguma mensagem para divulgar? Podemos ir direto para o Noticiário Nacional, Marcos?
Vamos ao noticiário.
Vamos lá, né, Marcos? Então, falar dessa situação aí, né, envolvendo a morte, né, do Lázaro, porque após morte de Lázaro Barbosa, a polícia investiga se ele era matador de aluguel. Nossa, como assim?
A morte de Lázaro Barbosa na manhã de ontem não encerrou o trabalho da Polícia Civil de Goiás no caso. Agora a investigação tenta esclarecer se o acusado de ter cometido múltiplos assassinatos recebeu ajuda para escapar ao cerco dos agentes de segurança por 20 dias. As investigações não acabam aqui. Ainda temos algumas pessoas para investigar e prender, disse a jornalistas o secretário de Segurança Pública de Goiás, o Rodney Miranda. Segundo ele, a Polícia Civil investiga a suspeita de que Lázaro agia como matador de aluguel e contou com o auxílio de pessoas que não queriam que ele fosse preso. O principal alvo da apuração da suposta ligação de Lázaro com matadores é, de acordo com Miranda, o dono de uma chácara onde o fugitivo chegou a se esconder e obter alimentos. Eumi Caetano Evangelista, preso na última quinta-feira. O empresário que está preso é um dos líderes da organização, disse o secretário, afastando a tese de que Lázaro atuava sozinho. Mais para frente, quando a investigação estiver finalizada, colocaremos todas as informações para vocês. Mas já há uma linha de apuração. Uma das coisas é de que ele, Lázaro, atuava como jagunço ou segurança para algumas pessoas, afirmou o secretário estadual, declarando que a suposta organização pode estar envolvida com crimes como latrocínio e assassinatos, nos quais Lázaro pode ter participação. Segundo Miranda, Lázaro trocou de roupas várias vezes e, ao ser morto, estava com cerca de R$ 4.400 no bolso.
Nossa!
Na opinião do secretário, a disponibilidade de roupas e o dinheiro apreendido evidenciam que o bandido contava com o suporte de outras pessoas. Lázaro foi surpreendido por policiais quando chegava à casa de sua ex-sogra na zona rural de Águas Lindas, em Goiás, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Ele foi para encontrar com ela. Nós já estávamos monitorando, tentamos pegá-lo no momento, né, em que ele se aproximou, mas ele chegou a ameaçar alguns policiais, contou Miranda, explicando que após ser cercado, Lázaro trocou tiros com os policiais e foi baleado. Sua ex-esposa e sua ex-sogra foram conduzidas para prestar depoimento. Socorrido com vida, Lázaro foi levado ao Hospital Municipal Bom Jesus de Águas Lindas, mas não resistiu aos ferimentos. Seu corpo já foi transferido para o Instituto Médico Legal de Goiânia. Lázaro é acusado de assassinar 4 pessoas da mesma família em uma chácara no Distrito Federal. Uma quinta vítima teria sido feita, né, refém em Goiás. Ele ainda é suspeito de balear 3 pessoas no município de Cocalzinho de Goiás, onde se concentraram as buscas. Além disso, já tinha sido condenado por homicídio aqui na Bahia.
Não, a ficha dele é bem extensa, né, Marcos? Tem até estupro na ficha do Lázaro, né?
Uhum.
Não só homicídio. E, infelizmente, eu vi assim nas redes sociais, Marcos, muita gente comemorando, né, a prisão e morte do Lázaro. Teve gente que não concordava e tal. A única coisa que eu posso dizer, que eu penso, é que o Lázaro procurou, buscou isso aí, né? Porque as atrocidades que ele fez, os crimes que ele cometeu, e ficar trocando tiro com a polícia, né? Ele queria esse fim aí, no mínimo, né? Não é possível. Agora, que eu espero que não surjam outros deste tipo, né?
Uhum.
Pelo amor de Deus, que coisa. Ainda bem que acabou esse episódio aí. Já deu. Olha, a gente vai finalizar aqui a edição, até porque já são 1h10, né? Temos que finalizar por aqui a edição desta terça-feira, 29 de junho, do seu Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, ótima tarde para você, bom descanso. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos, ótima tarde e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótimo dia para você, ótima tarde. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, viu? Amanhã estaremos de volta. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.